Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, agora são 11 horas e 3 minutos na capital catarinense. Está no ar mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A apresentação hoje é de Henrique Santos e os trabalhos técnicos do Pacheco Neto. A direção de rádio é do Nicolas Stefanovic, a direção geral é de Francisco Alves. Hoje o nosso querido Valmir Matos está em viagem de trabalho e quem vai fazer a apresentação do programa sou eu e os destaques do programa desta sexta-feira. Hoje é 26 de setembro de 2014, são jogos de Figueirense, Avaí, Criciúma, Joinville e Chapecoense. O Criciúma que enfrenta a Chapecoense, o Criciúma que é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O Joinville, por outro lado, que é o líder da Série B, vai pegar uma parada duríssima, o Vasco em São Januário. O Avaí também pode se beneficiar com esse jogo, pulando para a liderança, já que o Avaí joga em casa neste final de semana com mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E passando um pouquinho da ponte, o Figueirense recebe a equipe do Palmeiras domingo no estádio Orlando Scarpelli para uma grande partida, um confronto, como dizem, de 6 pontos, um confronto muito grande na luta contra o rebaixamento. Também teremos neste programa muita discussão sobre o que aconteceu com o torcedor do Avaí, vítima de uma pedrada, o torcedor do Avaí que perdeu a vida nesta semana, vítima de um ato covarde, dizem, né, que é de integrantes da torcida Fúria Marcilista, ali do Marcílio Dias. O incidente aconteceu ali próximo a Itapema. Tudo isso e muito mais, teremos o palpitão, todas as projeções para esse final de semana, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Esporte na Rede. E nesta segunda-feira nós tivemos mais uma edição do Palpitão e o Pacheco já está com ele preparado, porque a gente teve muitos acertos, Pacheco. Eu me lembro que eu e o Rocha acertamos o Palpitão. Então já vamos começar o programa de hoje com o Palpitão, porque o pessoal está ansioso para ver quem acertou os palpites.
Bom, vamos então para o Palpitão do meio de semana. Teremos 5 jogos, 2 da Série B e 2 da Série A. Começando aqui pelo Cauê Sá. Começar pelo Cauê. Amanhã, Joinville e América Mineiro pela Série B.
2-1, América.
Em Curitiba, Paraná, Clube e Avaí.
3-1, Avaí.
Muito bem. Série A, na quarta-feira, 7:30 da noite, em Porto Alegre, Internacional e Criciúma.
1-0, Inter.
E em Chapecó, 9 da noite, Chapecoense e Atlético Paranaense.
Você vai dar 2-1 pro Atlético.
O jogo de Florianópolis, Figueirense e Corinthians.
Vai dar...
mais ou menos...
3-0, Corinthians.
Muito bem. Ô, Rocha, teu palpite é Rocha.
Demite, Cauê.
O teu palpite aí, amanhã, Joinville e América Mineiro pela Série B.
Joinville... E América Mineiro pela Série B. Olha, o Valmir, fazendo uma avaliação aqui, minha bola de cristal favorita.
Você tá avaliando.
Realmente, Joinville 2-0.
Muito bem, a Paraná Clube e Avaí em Curitiba.
Conectando ainda mais a minha bola de cristal. O Paraná Clube, o Avaí sem o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio não vai fazer muita diferença, não. Pode ficar tranquilo. Eu acho que o Avaí vai vencer 2-1.
Muito bem, vamos então para a Série A. Amanhã, quarta-feira, 7:30 da noite, Internacional e Criciúma em Porto Alegre.
1-0 para o Criciúma.
Muito bem, o jogo de Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense.
Chapecoense 2-0.
E o jogo de Florianópolis, Figueirense e Corinthians.
1-0 para o Figueirense.
Nicolas Stefanovic, o jogo de amanhã, Joinville e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B.
2-1, América.
O jogo do Avaí, do Paraná Clube com Avaí em Curitiba.
2-0, Avaí.
O jogo na Série A, 7:30 da noite, quarta-feira, em Porto Alegre, Internacional e Criciúma.
2-1, Inter.
E 9 da noite em Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense.
Chapecoense, 2-0.
10 da noite em Florianópolis, Figueirense e Corinthians.
Corinthians, 4-0.
É, tá certo, tá certíssimo.
Que isso?
Oh,
só não vou xingar porque ele é meu chefe.
Que esse ódio, né?
Só não vou xingar porque ele é meu chefe.
Que esse ódio no Henrique, coração.
O senhor se ateia e o seu um respeito. O senhor Henrique, o senhor se ateia e o senhor respeite o palpite do outro.
Obrigado,
vamos lá.
Que nem bumbum, cada um tem o seu.
Sabe que
o palpite é 4-0 Corinthians, fora o baile.
Às vezes o cara dá uma deslizada.
4-0, pô.
Hoje é segunda-feira, hein?
Joinville e América Mineiro. Amanhã em Joinville.
1-1.
O jogo do Paraná Clube com o Avaí.
1-1.
Tá bom. É Internacional e Criciúma, quarta-feira em
Henrique
Porto Alegre.
Tá tão interessado 2-1 na série B.
Pro Internacional. Chapecoense, Atlético Paranaense, Chapecó.
2-1 pra Chapecoense.
Figueirense e Corinthians.
1-0 Figueirense.
Isto é incrível.
Vou fechar os resultados.
Acabou de falar que é o elenco mais capacitado
do
futebol mundial.
O
Figueirense vai ganhar com o Everaldo de 1-0 do Corinthians.
Gol do Cleitinho.
Vou pro palpite. Joinville 2, América Mineiro 1. Paraná Clube e Avaí empatam em 2-2. Na Série A, teremos Internacional 2, Criciúma 1. Chapecoense 2, Atlético Paranaense 0. E Figueirense e Corinthians 1-1 no Scarpelli. São os meus resultados.
Eu quero fazer o registro histórico, dessa vez, no Esporte na Rede. De 5 palpites, acertei 3. Maior da história do Esporte na Rede.
De acerto.
O Rocha, que já está aqui no Esporte na Rede, aqui já faz o quê? Uns 5 anos, Rocha?
É, isso aí foi uma raridade, realmente, Henrique. Você acertou 3 palpites, então bateu o recorde de acertos num palpitão.
Eu mereço uma semana de férias.
Nós temos dificuldade para acertar um. Todos nós acertamos.
Agora, você devia jogar na cena, porque está acumulada e provavelmente vai chegar a 60 milhões, hein, nesse sábado.
Ah, então, olha só, se você não vier trabalhar segunda-feira, já sabe.
Já sei, pra onde é que tu foi?
Ô, Nicolas.
Pra Araranguá.
É verdade. Vamos começar o programa falando de coisa ruim, Nicolas. No meio dessa semana, um acidente trágico, um incidente, nos proposital, na verdade.
Incidente, nem isso não foi acidente.
Um ato covarde, né?
Um
ato covarde, né, Rocha?
Isso,
ali, dizem que é de integrantes da Fúria Marcilista, ali do Marcílio Dias de Itajaí. Fizeram uma emboscada ali próximo a Itapema, enfim, e acabou culminando com a
o delegado de Itajaí, Henrique, o delegado Osney de Oliveira, ele relaciona essa tragédia que ocorreu com um micro-ônibus da torcida do Avaí que retornava de Curitiba nessa terça-feira e que acabou vitimando um rapaz de 27 anos, administrador de empresas, havaiano, aqui de Santa Maria da Imperatriz, João Grá. Ele vinha ao lado do motorista, na cabine do micro-ônibus, e foram atiradas pedras de cima de uma passarela ali entre Itapema e Balneário Camboriú. A pedra acabou, obviamente, que estourando o vidro do micro-ônibus e acabou atingindo o torcedor havaiano que faleceu na hora. Logicamente que essas pessoas que tiveram essa atitude são marginais, né? E no lugar de marginal, de vagabundo, é na cadeia. Então, a Polícia Civil já identificou, segundo informações que foram divulgadas ontem e hoje, todos os envolvidos, né? Existem imagens que estão disponíveis na internet, inclusive, do exato momento dessa tragédia. E o delegado Osney de Oliveira faz essa relação entre esse crime... É um crime de assassinato, não tenha dúvida nenhuma disso, com integrantes da torcida do Marcílio Dias, Fúria Marcilista. Eu não sei de onde surgiu a torcida Fúria Marcilista nesse contexto todo, né? Qual é o envolvimento, qual é o entreveiro, Henrique, que existe entre Avaí e Marcílio Dias? O que teria, Nicolas, motivado uma ação como essa? Não existe motivação, isso é coisa de marginal.
Era o questionamento do presidente da federação no dia de ontem, exatamente porque o Marcílio Dias, inclusive, não está jogando. O Marcílio Dias está em stand-by.
Mas aí surgiram também informações, Rocha, de que houve, algumas semanas atrás... Algum jogo do Marcílio Dias aqui? Tu ficou sabendo? Série B de campeonato catarinense,
não.
Alguma coisa.
Mas ele não está nem na Série
pois
B.
É, e que a torcida do Avaí, ou integrante da torcida do Avaí, isso foi especulado.
O máximo
teriam,
campeonato catarinense.
Agora, teriam quebrado um carro, enfim. Nada agora, justifica.
Nicolas, é lamentável, Nicolas, que um grupo de 10 jovens se reúnam na madrugada para realizar um ato desse.
No outro dia ninguém trabalhava, né, Rocha?
Mas são vagabundos, né? São vagabundos, arruaceiros.
O que reina é a impunidade, né, Nicolas? Agora foram flagrados, já estão sendo identificados. É lamentável que a vida de alguns desses jovens aí seja tragada a um momento como este, que é um momento que arruína uma vida, sabe, Nicolas?
E, Rocha, e mais uma vez, infelizmente... É, nós temos um caso desse de um jovem com uma vida inteira pela frente, 27 anos.
Pois é.
Administrador de empresas, pessoa de bem, entendeu? Que perde a vida graças a uma ação dessa de vagabundos, de torcidas organizadas mais uma vez. Não é só em Santa Catarina, é em Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul, é no Paraná. É em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. Outro dia, Rocha, nós tivemos um incidente.
O mais assustador, Nicolas, é que a motivação foi... A motivação parece ter sido
nenhuma,
questão de rixa de torcida. Parece.
Já tem várias em Santa Catarina, né?
Porque há um relato.
Uma vergonha.
Nós temos um precedente aqui no estado, né?
Há um relato
vários,
de
né?
que o micro-ônibus foi identificado e o veículo que trafegou ao lado do micro-ônibus, tentando fazer uma identificação de quem estava no micro-ônibus, se adiantou em seguida, os veículos se adiantaram, porque eram dois, e então foram até esse elevado praticar esse ato covarde, que infelizmente resultou em mais um momento trágico envolvendo Santa Catarina, envolvendo o povo de Santa Catarina, e o que é pior, a questão do futebol
e Rocha,
estar no miolo. Né?
Rocha, esse é um assunto nacionalizado. Santa Catarina, infelizmente, vem tendo alguns casos de violência no futebol, principalmente, muito forte nos últimos tempos. Nós tivemos um conflito no final do ano passado entre as torcidas do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense, né, Henrique?
Isso.
Na Arena Joinville, que aquelas imagens rodaram o mundo inteiro. Tivemos recentemente, só alguns casos para a gente pontuar, lá no estádio do Arruda, no Recife, um torcedor que foi assassinado, morreu com um vaso sanitário na cabeça jogado do alto de uma arquibancada. Então, Rocha, a situação das torcidas organizadas, o estado de São Paulo, alguns anos atrás, através do Ministério Público, agiu de forma muito veemente e proibiu a entrada de torcidas organizadas nos estádios de futebol. Tentou até dissolvê-las, algumas terminaram, porque ali está assim localizado um antro de marginais que utilizam a torcida organizada,
o futebol
para fazer lugares, os seus atos criminosos. E aqui também nós temos isso.
O Cruzeiro, inclusive, não aceita vínculo de torcida organizada com os símbolos do
Cruzeiro. E o pior, né, Roger?
Perfeito.
Muitos deles patrocinam essas torcidas. Um exemplo lá no nosso Palmeiras, aqui do nosso Pacheco, é o seguinte... Sabe o que aconteceu? A diretoria do Corinthians, agora na Arena, teve que tirar as cadeiras do setor visitante, porque um acordo era feito entre as diretorias, enfim, se o visitante quebrasse as cadeiras, quem pagava era o clube. E o seguinte, a torcida do Palmeiras, a tal da Mancha, tem uma rixa com o tal do Paulo Nobre, que é o presidente do Palmeiras, e fazem o seguinte, quebram as cadeiras do Corinthians de propósito para o Paulo Nobre ter que desembolsar a grana do Palmeiras para pagar.
É, e um
que torcedor é esse?
Isso
é torcedor?
E a própria Mancha Verde, Rocha, se chamava Mancha Verde. A justiça extinguiu a Mancha Verde. Criaram a Mancha Alviverde.
É, e na verdade, os paulistas parece que já estão se acostumando com esse tipo de prática, com esse tipo de situação, com essa realidade, ao ponto de não se poder ter um estádio de futebol em que o torcedor possa assistir o jogo com tranquilidade. O que se vê aí é a necessidade de estancar grupos de torcedores dentro de um estádio de futebol, fechando as laterais dos espaços da torcida. Quer dizer, você não pode ter uma arquibancada hoje aberta, ampla, você vai ter que fechar com grades para grupos de torcedores distintos. Então isso aí é lamentável que ainda aconteça.
Ou então um jogo de torcida única, que também
eu acho que esse tipo de comportamento acaba também se disseminando para as outras regiões do país, lamentavelmente, porque São Paulo e Rio, principalmente o estado de São Paulo, esse tipo de comportamento se generaliza e as autoridades não conseguem colocar um ponto final em situações como essa, envolvendo torcedores ou grupos de vândalos que assumem esse comportamento em dias de jogos de futebol, usando futebol e a paixão esportiva como rixa, como motivo, como pretexto para verdadeiros embates e guerras urbanas.
Henrique Rocha, é preciso que as autoridades, não de Santa Catarina, mas do país como um todo, tem que ser algo nacional, que eles intervenham de alguma maneira.
Claro.
Esperar alguma coisa da CBF é complicado. Mas que ocorra uma intervenção, que ocorra alguma atitude mais brusca, algo mais drástico, extremista, até porque não. Rocha, esses assuntos, eles são recorrentes. A gente, infelizmente, hoje lamenta e muito essa trágica morte desse rapaz de Santo Amaro da Imperatriz. Se nada for feito, daqui a não sei um mês e meio, dois meses, nós teremos outra notícia trágica em algum ponto do Brasil, que ocorreu algum conflito, alguma emboscada, alguma briga generalizada, e infelizmente mais alguém perdeu a vida. Então é preciso que as autoridades façam algo de concreto. Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, alguns clubes já tomaram atitudes interessantes para tentar coibir. Outros, como o próprio Henrique citou agora,
é porque
agora,
eles
um
não
exemplo.
Aguentam mais.
Exatamente, Rocha. Exatamente. Então, esse paz no futebol é o que todo mundo quer, é o que todo mundo vem já propalando há muito tempo, mas ninguém consegue achar um caminho para que tenha
Nicolas, você não vê mais desfecho. Torcida de futebol como você via antes. E no campo de futebol, você não vê mais torcida como você via antes. E se você proibir grupos de torcedores de frequentar, eu tenho certeza de que aumenta e melhora o nível do torcedor, do espectador de futebol nos campos. Então, quer dizer, uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, se você proibir determinados grupos de torcedores de irem...
Mas eles se matam fora, né, Rocha? Porque esse caso aconteceu de madrugada na BR. Aí a gente pode... Tem aqui, ó, na coluna do Cosme Rimoli, que é um dos jornalistas mais divulgados do Brasil, no
R7. Né?
Diz o seguinte, o título, olha só. A selvageria das organizadas também se impõe em Santa Catarina. Em Santa Catarina, é o nome de Santa Catarina para todo o Brasil. Aí ele começa a elencar casos. 2005, uma briga Joinville e Marcílio Dias. 2006, torcedor de Joinville foi morto, a torcida do Avaí jogou uma pedra e matou o cara. Em 2008, aquela do Seu Ivo.
Seu Ivo.
E etc, etc, etc. Tem
2008
dos...
tem outro. 2011...
tem um monte.
Casa do presidente de torcida organizada dirigida por tiros. 2011, 2012, 2013...
Tem muitas
recorrente,
coisas.
Henrique.
É o nosso nome de Santa Catarina.
É o que nós acabamos de falar. É recorrente. Vai acontecer novamente. Né? Lógico,
independente
a polícia vai agir.
Isso aí é crime comum, em primeiro lugar.
E é coisa premeditada, tudo.
Caso de polícia.
Exato,
a polícia vai agir, vai prender. E no rigor da lei, eles serão julgados e com certeza serão condenados e vão para a cadeia. Lugar de vagabundo, de assassino, é cadeia.
E tem que haver uma reformulação, Henrique, de acesso ao estádio de futebol. Não no sentido de ficar revistando um e outro, mas uma reformulação ampla, sistemática, para que haja uma mudança de comportamento ao longo de algum tempo daqui para frente, que vai resultar... No fim desse tipo de grupo.
Eles se reúne, eles se matam fora também, né, Rocha?
Dentro e fora do estádio, com uma motivação desse nível.
E, Rocha, a gente pode fazer uma análise, traçar um paralelo, um comparativo com o que acontece na Europa. Ou melhor, com o que acontecia com muita frequência na Europa, que era o tal dos hooligans, que aqueles se matavam. Eles se matavam do mesmo jeito que os brasileiros aqui, esses retardados, se matam também, esses pseudo-torcedores. Só que de uns anos para cá, Henrique, a gente vem escutando com muito menos frequência conflitos entre torcedores nas ruas de Londres ou em Madrid, ou, enfim, em Milão, né? A Inglaterra sempre foi muito pródiga em relação a isso, né? Os hooligans são de lá, escoceses, irlandeses, que enchiam a cara e o pau pegava, né? Holandeses também. Mas, Rocha, a gente vem escutando cada vez menos, o que é uma ótima notícia, né? Que medidas que foram tomadas lá e que, de repente, podem ser adaptadas à nossa realidade. Ah, a torcida do Corinthians quebrou o pau contra a torcida do Palmeiras. Ah, é? Torcedor corintiano? Ah, então tá. Corinthians na Série D, Palmeiras na Série F. Nenhum dos dois joga mais na elite.
É isso mesmo.
Penaliza todo mundo. É isso que eles fizeram? Será que foi isso? Não sei.
Não, sabe o que foi feito, Nicolas? É o seguinte, a UEFA... Aí também tem a nossa Confederação Brasileira, tem o tal da Sul-Americana. A UEFA fez o seguinte. 5 anos proibidos de participar de qualquer torneio continental. Não tem conversa. Ah, mas vai perdendo não sei o quê. Não tem conversa. Outra coisa, os estádios pareceu aquele puleiro com grade, com coisa. Tira as grades. O torcedor vai ficar no mesmo nível do treinador, do jogador. Enfim, não tem mais grade, não tem mais força, nada. Se comportou, não se comportou, tá proibido. Foi recentemente, Nicolas, aqui no, acho que no começo do ano, o meu primo que mora lá na Austrália, sempre nos ouve, sempre nos acompanha, trouxe o relato. Ah, o torcedor se comporta. Entrou no campo, nunca mais... entra num estádio. E outra coisa, a sociedade fica envergonhada, então ele perde o emprego, ele é proibido. Se ele tem um cargo público, por exemplo, um servidor público, ele perde o emprego público, ele não pode mais ir aos estádios, acaba a vida do cara. E todo mundo se comporta. Não tem uma grade, não tem um puleiro, não tem como lá na torcida, lá no estádio do Corinthians, que gastou mais de 1 bilhão para fazer aquele estádio, aí tem que botar um cercadinho para dividir a torcida rival e a torcida do Corinthians, tirar a cadeira. Reforma tudo, faz um estádio e acaba tudo. Complicado, né, Nicolas? Daí a gente vai a outro ponto, Nicolas. A culpa da violência nos estádios era da cerveja e era do mastro da bandeira. Hoje não se pode mais beber cerveja nos estádios, o que afasta muita gente. O pessoal vai pro boteco beber vendo a televisão. Não pode mais levar bandeira nos estádios por causa da violência. A violência só aumentou.
Exatamente, Henrique. Exatamente. A violência só aumentou. Esses subterfúgios que foram utilizados, ah, porque o problema está no álcool. O problema está no álcool.
Agora
já chegam no estádio
agora
mamado.
Eu quero comentar uma coisa com vocês.
5 metros na frente do Scarpelli, o cara fica tomando a gelada.
Eu quero comentar uma coisa com vocês, porque esses atos de maus elementos, realmente, eles vêm a prejudicar uma sociedade como um todo. Você vê, por exemplo, Nicolas e Henrique, o futebol hoje está havendo uma mudança no tipo de torcedor. Nós vemos agora uma participação maior, uma presença maior de torcedor em bares. Torcedor em bares.
Claro.
E você vê, já ouviu falar, Henrique, de alguma briga de torcida em bar?
Na Lagoa uma vez já vi.
É raro. Não existe.
É difícil,
não existe.
É difícil.
Não existe, é praticamente
não existe. Rocha, o cara, por exemplo, lá no Scarpelli, o cara vai pagar R$60 pra ver um jogo. Com R$60, tu vai no boteco, toma 5 geladas, come uma batatinha, vê o jogo na televisão, pode estar chovendo, pois tá frio, tá nevando, tá calor.
Eu sei de decisão de Avaí Figueirense, que teve, claro, uma audiência fantástica nos bares aqui,
sim,
da capital. Aqui.
Mais gente no boteco que no estádio.
E sem um registro, Henrique, de complicação, de briga, de qualquer coisa.
É verdade. Agora a gente está recebendo informações aqui ao vivo, correspondente de São Paulo, Nicolas.
Quem é correspondente?
Já desligou.
Pacheco?
Acompanhou o Pacheco, relata aqui o que está acontecendo com o Muricy Ramalho, que ontem foi internado, está na UTI, o negócio está feio.
Eu estou lendo num site aqui, disse que foi uma taquicardia, mas já está controlado.
Ele é muito nervoso, então... né, cara? Ele é muito nervoso,
olha,
ele fica muito pilhado, Muricy.
O, Pacheco,
o treinador
entende,
do Botafogo também teve um negócio parecido.
Ah, o Pacheco entende disso. Taquicardia,
Honda.
Ele é bom.
É muita pressão, né?
Arritmia também.
É, o Pacheco, olha. Pacheco, o negócio tá complicado, cara.
Mas Henrique, infelizmente, pra gente finalizar
depois
nesse primeiro momento...
Depois a gente fala de coisa boa de futebol,
dúvida,
né?
Mas pra gente finalizar o debate em torno dessa tragédia, né, Rocha? Isso foi uma tragédia, né?
Mais uma, né?
Uma barbaridade, né?
Na madrugada da última quarta-feira.
E o único que botou a cara até o momento foi um guri de 16 anos.
Não, a gente
vai
espera...
ser preso quando?
A gente espera que a polícia de...
É, mas
de
a polícia
Itajaí,
não é boba, sabe?
A polícia já pegou outros 10, né?
Exatamente.
Mas o primeiro momento, quem botou
paguem,
a cara foi 16.
E a gente deixa aquele abraço muito fraternal para toda a família do João, inclusive... Um dos tios dele, o Zari Faria, é conselheiro do Avaí Futebol Clube. O Zari, ele tem, se não me falha a memória, um serviço de buffet, que tem também uma parceria muito bacana com o clube, É uma família que tem muito envolvimento com o Avaí Futebol Clube e um rapaz de bem, uma perda lamentável. Mas eu não tenho dúvida que a polícia está agindo e em breve apresentará todos esses vagabundos, esses marginais já presentes.
Esperamos que a justiça também faça a sua parte.
Com certeza.
Agora são 11 horas e 28 minutos, nós vamos para o primeiro intervalo do Esporte na Rede. No segundo bloco a gente volta a falar do futebol, porque tem muito jogo, já começa com um grande jogo nessa sexta-feira, Nicolas. Vasco em Joinville, lá em São Januário. Tem Avaí amanhã.
E
tem
Joinville sem Jael, hein?
Ah, tem o grande jogo Chapecoense e Criciúma lá em Chapecó amanhã e domingo também tem o Figueirense. Nós voltamos já para debater tudo isso e tudo sobre o esporte aqui no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.